Pronto. Vamos então dar início à nossa reunião. O ponto número 1, apreciação e votação das atas 25 e 26. Ambas foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto se sobre alguma há algum pedido de palavra. Não havendo objeções, coloco ambas à votação. Pergunto se alguém vota contra. Não há votos contra. Se alguém se abstém, não há. Estão ambas aprovadas por unanimidade. O ponto número 2 é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 2. Nós temos um pedido do grupo parlamentar do LIVRE, que está neste momento a intervir noutra reunião. Portanto, pede para passarmos este ponto para o último ponto da ordem de trabalho. E, portanto, assim o faremos. Do mesmo modo que, para não perturbar o resto da ordem de trabalho, o Sr. Deputado Bernardo Blanco solicita que possamos desde já passar ao ponto 9, porque eu tenho outro compromisso noutra comissão, e assim sendo, não havendo objeções, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco para a apresentação do relatório da proposta de lei 21, 16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que transpõe para a Ordem Jurídica Interna a Diretiva 2523/2022, relativa à garantia de um nível mínimo mundial de tributação para os grupos de empresas multinacionais e grandes grupos nacionais na União. Sr. Deputado, passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a proposta de lei número 21, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 2022-2523, relativa à garantia de um nível mínimo mundial de tributação para os grandes grupos de empresas multinacionais e grandes grupos nacionais da União. O proponente pretende o estabelecimento de um nível mínimo de tributação à escala mundial, tendo a OCDE e o G20 chegado a um acordo baseado em dois pilares relevantes. Neste contexto, foi aprovada esta diretiva já mencionada, relativa à garantia de um nível mínimo mundial de tributação. A iniciativa do Governo, em análise neste relatório, transpõe para o ordenamento jurídico nacional aquela diretiva, estabelecendo, de acordo com o proponente, um regime de imposto mínimo global que garanta uma tributação mínima global de 15% para os grandes grupos nacionais e grandes grupos de empresas multinacionais com presença em Portugal. Para além disso, a proposta consagra uma série de disposições transitórias e exceções às quais o regime não se aplica e contempla ainda um quadro sancionatório. O regimento prevê que as propostas de lei devam ser acompanhadas de estudos, documentos e pareceres que os tenham fundamentado, bem como das tomadas de posição das entidades ouvidas pelo Governo, no âmbito do procedimento da respectiva aprovação. Em idêntico sentido, o Decreto-Lei nº 274/2009, 2 de outubro, prevê o mesmo. Embora o Governo mencione na exposição de motivos a consulta pública e a consulta, por exemplo, ao Fórum dos Grandes Contribuintes, a verdade é que a proposta de lei não está acompanhada de quaisquer estudos, documentos ou pareceres que a tenha fundamentado, nem das tomadas de posição de qualquer entidade. A nota técnica sugere que poderá ser pertinente consultar a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais e o Fórum dos Grandes Contribuintes, e o relator considera ainda que esta iniciativa deve ser acompanhada, pelo menos, das avaliações da equipa multidisciplinar de avaliação de políticas e impacto legislativo. O Governo também não junta a forma de correspondência com as normas da diretiva que pretende transpor, a exigência do número 4 do artigo 124 do Regimento, que determina que as iniciativas legislativas que procedam à transposição de diretivas devem ser acompanhadas da tabela de correspondência, e por isso o deputado relator também recomenda ao proponente que faça chegar à Comissão a tabela de correspondência. A opinião sobre o conteúdo deixarei para plenário. Feitas estas notas e esperando eu que a Comissão receba primeiro o que já existe, os contributos que o Governo alegadamente recebeu e as tabelas de transposição, e depois que em especialidade possamos receber o que ainda não existe, estudos do Governo e as audições que também a nota técnica sugere. A iniciativa parece reunir os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Mas eu, já terminando esta apresentação, Sr. Presidente, gostava já de requerer formalmente ao Sr. Presidente o envio a solicitar ao Governo as tabelas de transposição e os contributos que o Governo possa ter recebido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está registada a solicitação e, portanto, veremos e procederemos em conformidade. Porque, de facto, tem que ser enviado nos termos regimentais a documentação. Portanto, se não foi, apuraremos o que se passou. Está em discussão este relatório? O Sr. Deputado Bernardo Blanco? Não é isso. O Sr. Deputado Bernardo Blanco acabou de referir que há pareceres e documentação que deviam ter sido enviados e que não foram. Portanto, que supostamente acompanhariam esta proposta. E eu estou a dizer é que iremos ver isso e atuar em conformidade. Portanto, se de facto houver lá alguma referência em tabelas que faltem ou outro tipo de documentação, solicitaremos ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares que o envie, pois responderá nos termos em que melhor entender, como é óbvio. Portanto, Senhoras e Srs. Deputados, está em discussão o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco. Pergunto se algum senhor deputado, alguma senhora deputada pretende intervir. Senhor deputado Carneiro, faça favor.
Senhor Presidente, com o prejuízo de eventualmente eu não ter ouvido tudo, porque estava no, na reunião do Grupo de Trabalho de 25 de novembro, que, como imaginarão, não é muito pacífica e, portanto, demorou-me a conseguir chegar a horas a esta reunião, e, portanto, se eu disser alguma coisa que não seja precisa, pedia que me corrigissem. Mas relativamente a esta proposta da tributação mínima mundial, portanto, tanto quanto é público, houve uma consulta pública que foi realizada pelo Governo e essa consulta pública terminou e foi nessa sequência que foi remetida esta proposta de lei à Assembleia da República, não é? Portanto, tanto quanto percebi, o que o Sr. Deputado Bernardo Blanco pretende é ceder essa informação, é isso?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou repetir muito rapidamente. São duas coisas. Faltam os contributos, que efetivamente, pelo regimento e pelo decreto-lei que existe, têm de ser enviados com a iniciativa, não foram. Os contributos que possa haver. Segundo ponto, faltam as tabelas de transposição, que o regimento também prevê. Eu sei especificamente, porque fui eu que aprovei essa iniciativa na legislatura anterior, essas tabelas de transposição também não foram enviadas, estou só a pedir esses dois documentos. De resto, parece-me que está tudo bem para ser discutido em plenário.
Sim, muito bem. Então, relativamente àquilo que foi exposto, e agradeço a repetição, portanto, não temos nada a opor relativamente a que sejam pedidos esses contributos, se os governos os puder facultar. Relativamente à tabela de transposição, eu também sou favorável a que isso seja enviado. Já tive essa discussão, inclusive, numa conferência de líderes com o governo anterior, porque nunca era cumprido e isso dificulta, principalmente quando os diplomas que estão a ser transpostos são muito extensos. Eu recordo-me, nós chegamos a transpor aqui uma legislação europeia sobre a CMVM, sobre o mercado de capitais, que tinha 900 páginas, não sei se lembram disso, e não havia qualquer tabela de transposição, o que dificultava muito o nosso trabalho. Portanto, se o Governo o puder fazer, tanto melhor, ainda que seja uma norma interna que vincula apenas à Assembleia da República, uma vez que não foi plasmada, tanto quanto sei, em lei. Mas seria útil, certamente. Chamar, no entanto, a atenção também que esta iniciativa resulta da necessidade de transpor um diploma que está em atraso desde o final do ano passado. E certamente que o Governo tem compromissos desde o final de 2023, Portugal é dos poucos que ainda não o fez, há regimes transitórios que permitem o adiamento dessa transposição, Portugal não seguiu esse caminho em devido tempo, ao contrário de outros, como por exemplo, salvo erro, o Chipre, e portanto, chamava a atenção também para isso, para a necessidade de concluirmos este processo, precisamente dada essa urgência e dos compromissos que temos com a Europa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Nunes, se faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma referência também muito rápida. Eu também estive na reunião do Grupo de Trabalho do 25 de novembro e, por isso, daí o atraso em chegar a esta reunião. E, para além disso, tenho agora a conferência de líderes às 10h30 e, por isso, também terei que me ausentar rapidamente. Tentarei vir quando houver votações na especialidade de algumas das propostas que estão hoje na agenda, mas tem estas dificuldades em termos temporais. Relativamente à questão que estamos a discutir, e penso que é o ponto 9, eu subscrevi aquilo que foi referido na última parte da intervenção do deputado Duque Carneiro. É muito importante, na minha perspectiva, que no relatório fique sinalizado que o Estado português está neste momento em atraso relativamente à transposição desta diretiva. Nós somos dos poucos Estados da União Europeia que ainda não transpusemos para o ordenamento jurídico interno esta regra, este acordo que foi celebrado a nível europeu e que é tão importante para garantir um nível mínimo mundial de tributação para os grupos de empresa multinacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que a devolvo ao Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que eu, no início da manhã, tinha identificado uma erralha, uma repetição de palavras, e nós corrigimos e enviámos uma nova versão há pouco para a Comissão.
Muito obrigado. Portanto, era um lapso fiscal a mim, no saldo. Ok, certo. Certíssimo. Bom, senhoras e senhores deputados, está apresentado, está discutido, falta ser votado. Vamos votar então o relatório feito, elaborado pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco, relativo à proposta de lei 21, 16ª Primeira Sessão Legislativa. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Bernardo Blanco e felicito pela aprovação do parecer. O ponto número 3... é a definição de metodologia, prazo para proposta de alteração e data de votação da proposta de lei 20, 16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que procede à segunda alteração à lei 30, 2021, de 21 de maio, que aprova medidas especiais de contratação pública. Como os senhores e senhores deputados estarão recordados, este ponto não ficou fechado na anterior reunião, porque, para além das entidades que compete à mesa da COF solicitar o envio de contributos, uma vez que era solicitado também o contributo dos órgãos de governo das regiões autónomas, dependia de envio de ofício por parte do PAR, e atendendo a que o prazo ordinário era um prazo razoavelmente dilatado, aquele que sugerimos poderia não ser acolhido pelo PAR, a verdade é que o foi, portanto, o prazo que foi oferecido às regiões autónomas é o mesmo que a COF tinha solicitado às demais entidades, portanto, são 10, em 10 dias teremos a resposta, ou cairá o prazo dado para a mesma. O que significa que terminará o prazo no dia 14, terminantes, mas nos termos do regimento, o 54 número 3 do regimento, quando cai em dia não útil, passa para o primeiro dia útil seguinte, significa que é dia 14, o fim do prazo. E, portanto, é com base neste prazo que temos de fixar qual é o prazo para a apresentação de eventuais propostas de alteração. E, pronto, tendo sido corrido esse prazo, agendar a reunião para a votação. E, portanto, aquilo que eu pergunto aos senhores deputados é que prazo é que pretendem sobre o dia 14 para a apresentação das propostas de alteração. Portanto, tenho o Sr. Deputado Carlos Pereira e o Sr. Deputado Alberto Fonseca. A ordem... O Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, obrigado. Portanto, reiterando ou dispensando-me de reiterar aqui a urgência que já foi manifestada nas reuniões anteriores e face a esse prazo, propunhamos, por exemplo, o meio-dia do dia 15 de outubro para a apresentação das propostas de alteração para que pudéssemos, na reunião prevista para o dia 16, já poder votar este diploma.
Bom, se houver acordo, tudo bem. Então, estou a dizer é que os documentos têm que ser distribuídos com um prazo mínimo de 24 horas, a menos que haja acordo, como é óbvio. Quer dizer, portanto, se todos concordarem que prescindem desses 24, não será a mesa a obstar. Sr. Deputado Carlos Pereira, tinha pedido a palavra?
Não temos nada a opor à proposta que o PSD apresentou.
Sr. Deputado Rui Afonso, também.
Sim, subscrevemos também a posição do PSD.
Pronto. Então, certíssimo, então ficará a constar. Tendo presente que o fim do prazo para a recepção dos contributos das diversas entidades cairá no dia, ocorrerá no dia 14, até pode ocorrer antes, quer dizer. Podem não esgotar os 10 dias, portanto, melhor ainda. Mas, na pior das hipóteses, cairá no dia 14. Acordamos que o... Ah, já. Dá um golho. Tem os dois. O fim do prazo para a apresentação de propostas... Para a semana recordaremos isto, como é óbvio, porque ainda falta. Mas o fim do prazo para a apresentação de propostas de alteração à proposta de lei 20 será o meio-dia do dia 15, com o compromisso de todos de podermos agendar a votação para o dia seguinte, portanto, no dia 16... É a próxima reunião. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Coelho não estará a discutir uma coisa que a Região Autónoma se pronunciou, não há impedimento. Estou a brincar. Estou só a dizer é que há a Conferência de Presidentes, portanto, antecipo que será, a reunião será presidida pelo Sr. Vice-Presidente. Pronto, não há dúvidas, portanto, meio-dia, dia 15, no dia seguinte, constará na ordem de trabalho. Sr. Deputado Carneiro, pede a palavra, por favor.
Sr. Presidente, eu vou ter que me ausentar para a Conferência de Líderes, mas apenas para dar nota, imaginando que já encerramos esse ponto, não é? Mas assim, assim percebi. Portanto, nós temos em discussão aqui hoje o ponto 8, que tem que ver com o parecer do Chega relativamente à proposta de lei sobre o IRC. Isto tem gerado muitas dúvidas desde ontem, provavelmente vários grupos foram contactados pela imprensa perguntando se já se ia discutir o IRC, etc. E eu gostava de fazer uma clarificação e fazer um pedido. O pedido, que é fácil, é o adiamento da votação deste parecer, e a clarificação é a seguinte para quem nos ouve. O facto de votarmos, se fôssemos votar o parecer hoje, isso não significava, primeiro, que a discussão já estivesse agendada para plenário ou que já nos estivéssemos a pronunciar sobre a concordância ou discordância daquilo que é proposto pelo Governo. Portanto, gostava de fazer esta clarificação para que não haja qualquer dúvida sobre o que é que iríamos fazer hoje, mas ainda assim pedimos o adiamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, estará adiado quando chegamos, e o Sr. Deputado estava obviamente a falar para um auditório externo à Comissão, porque é óbvio que tudo o que referiu é verdadeiro. Pronto, então é um bom esclarecimento, certo? Ok, mas sem qualquer fundamento. Sem fundamento? Notícia. Portanto, o ponto 8 estará adiado, portanto passa para a próxima reunião. Sendo certo que o que passa para a próxima reunião é o parecer elaborado sobre a proposta, não a proposta, e nem há sequer uma votação e nem agendamento para plenário. Pronto. Ponto número 4. A discussão e votação do orçamento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CSPP para a audição com caráter de urgência. Eu acho que qualquer dia vamos suprimir este inciso, porque nada se aprova nesta comissão que não tenha caráter de urgência. Pronto. Com caráter de urgência, do ex-ministro das Finanças, João Leão, no âmbito do processo de nacionalização da EFASEC Power Solutions SGPS SA, dou, portanto, a palavra ao requerente. O requerimento foi distribuído às senhoras e senhores deputados, mas, Sr. Deputado Paulo Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. O requerimento é explicativo, não vou alongar-me. Há um relatório do Tribunal de Contas relativamente um relatório de auditoria relativamente à nacionalização da EFASEC, que foi publicado, penso, no dia 30 de setembro, e eu cito uma parte do relatório que diz expressamente que a auditoria solicitada pelo Parlamento conclui que a nacionalização foi realizada sem fundamentação técnica e independente do interesse público estabelecido no diploma legal que efetivou, e que o Estado não fez acompanhar tal decisão pela previsão do seu impacto nas finanças públicas em desfavor do direito dos contribuintes é essa transparência. Consideramos que esta denúncia do Tribunal de Contas tem que ser objeto de uma audição da pessoa que na altura exercia funções de Ministro das Finanças, o Dr. João Leão, e é por isso que requeremos com caráter de urgência a audição do ex-ministro aqui na COFAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ex-ministro, que agora é juiz do Tribunal de Contas Europeu. Portanto, está em discussão este requerimento. Pergunto se alguém sobre o mesmo quer usar da palavra. Não me parece que seja o caso. Eu falava aqui com os serviços. Tenho alguma dúvida sobre... Então, afinal, já pedidos palavra sobre isto? Sobre o requerimento?
Sim, era só...
Sr. Deputado Carlos Pereira, depois deputado Alberto Fonseca.
Eu sou um pormenor que tem a ver com a forma como está feito. O julgo que devia ser um convite ao Sr. Ex-Ministro das Finanças, e não um requerimento, mas, enfim, penso que era mais adequado, tendo em conta as circunstâncias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faça.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para transmitir que, naturalmente, acompanhamos este pedido do CDS-PP e vamos votar favoravelmente.
Certíssimo. Portanto, colocarei à votação. Confesso que tinha algumas dúvidas sobre a competência desta comissão, na exata medida em que... Qual o sentido da interpretação da função acionista do Estado? Exato. Portanto, a decisão prévia... não sei se não seria economia, confesso. É óbvio que o exercício da função acionista do Estado é daqui, mas o que está a ser questionado é a decisão de se tornar acionista. Mas, portanto, não há portanto, não sendo clara o óbvio à apreciação, obviamente foi admitido e, portanto, será submetido à votação e depois, em função disso, se... Sr.
Presidente, também não é... pode ser útil convidar a Comissão de Economia na altura quando o senhor ex-ministro estiver cá, parece-me bem.
Nós vamos ter um mês de grande convívio com a Comissão de Economia, juntando as audições que já são em conjunto. Portanto, senhoras e senhores deputados, está apresentado. Pergunto quem vota contra este requerimento. Não há. Quem se abstém, não há. Será então dirigido um convite ao senhor juiz do Tribunal de Contas Europeu, professor Dr. João Leão. O ponto número 5 é a discussão e votação do relatório do projeto 182, 16ª, 1ª sessão legislativa do PAN. Queria uma contribuição extraordinária sobre os estabelecimentos hoteleiros e o Sr. Deputado Miguel Cabrita tem a palavra para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. O projeto de lei 182 do PAN cria uma contribuição extraordinária sobre os estabelecimentos hoteleiros. Foi acompanhada dos requisitos legais e da respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género. No essencial, o PAN argumenta que a construção de grandes hotéis em zonas de habitação, a par do aumento do preço das rendas, tem levado a substituir habitações por unidades hoteleiras, criando um conjunto de externalidades negativas, e propõe a criação de uma contribuição extraordinária sobre os estabelecimentos hoteleiros, que corresponderia a uma taxa de 20% sobre estes. Há um conjunto de exceções, territórios do interior, zonas onde não há carência habitacional declarada, e há a proposta também de que esta contribuição extraordinária fique alocada, consignada ao chamado IRU. Subscrevem-se as considerações que são feitas na nota técnica que foi elaborada, e a título complementar refira-se, em qualquer caso, que esta contribuição que agora é proposta, no fundo, assemelha-se, no essencial, à contribuição extraordinária sobre o alojamento local, que foi, aliás, revogada recentemente, com os votos contra do Partido Socialista, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE, e com os votos favoráveis para essa mesma revogação do PSD, do CDS, do Chega, do IEL e do próprio PAN. Em qualquer caso, o signatário deste relatório, isto é, eu próprio, eximo nesta fase de emitir qualquer opinião, reservando-a para outro, para um momento. Aquilo que aqui nos importa ter presente é que este projeto de lei parece reunir os requisitos constitucionais, legais e regimentais, pelo que se propõe que possa seguir a tramitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Está apresentado o parecer da sua autoria. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Não sendo... Ah, o pedido de palavra, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
É só para agradecer a elaboração do relatório e cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra, pelo que passo à votação do relatório sobre o projeto de lei 182, 16ª Legislatura, Primeira Legislativa. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Miguel Cabrita e felicito pela aprovação do seu relatório. Ponto número 6. Discussão e votação do relatório da proposta de lei 10, 16ª Legislatura, Primeira Legislativa, proposta de lei do Governo, que autoriza o dito a alterar o regime de IVA de caixa aprovado pelo Decreto-Lei 71-2013, de 30 de maio, cuja autoria cabe ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, quem darei a palavra de imediato para apresentar. Faça-se, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa visa uma proposta do Governo, no sentido de uma autorização legislativa, no âmbito do seu poder de iniciativa e competência política, para alterar o regime do IVA de caixa, no sentido de abranger o maior número de sujeitos passivos, nomeadamente propõe aumentar o limite máximo de volume de negócios elegíveis de 500 mil euros para 2 milhões de euros. No fundo, o que aqui estamos presentes é um pedido de autorização para que seja delegado no Governo a competência que é desta Assembleia para legislar sobre esta matéria. Apenas uma pequena nota sobre este enquadramento. Nos últimos 33 anos houve 17 autorizações legislativas em matéria fiscal. No entanto, aliás, no período dos últimos 9 anos, houve 3 iniciativas de autorização legislativa, delegação de competências no Governo em matéria fiscal. Na atual legislatura já são 7 iniciativas nessa matéria de delegar no Governo a competências que são da Assembleia em termos de matéria fiscal. O que isso quer dizer? Que há claramente uma alteração do padrão que foi observado ao longo das últimas três décadas em termos de política fiscal. É apenas uma observação nesse sentido e nesta realidade factual. Mas a proposta em si está no âmbito das competências do poder de iniciativa do Governo e no âmbito das competências desta Assembleia, e por isso, do ponto de vista de requisitos constitucionais, legais e regimentais, tem todas as condições para tramitar e ser apreciado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está apresentado o parecer que elaborou. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste ponto, e também no seguinte, mais do que agradecer e cumprimentar o deputado relator, queria dizer algo mais. Portanto, a própria exposição que o Sr. Deputado fez foi nesse sentido, aquilo que nós não concordamos, porque entendemos que vai, digamos, para além daquilo que é a elaboração do relatório. Portanto, o Sr. Deputado referiu a mesma expressão de que é apenas uma observação. Muito bem, se é uma observação, entendemos que deve estar na opinião do relator e referimos concretamente ao facto de estar a haver aqui, digamos, um recurso à autorização legislativa que é superior àquilo que foi o padrão dos últimos anos. Por isso, aquilo que queríamos propor ao Sr. Deputado, era que passasse este parágrafo para a opinião do relator. Aliás, à semelhança daquilo que aconteceu, portanto, isto é também um momento raro de elogio ao Partido Chega, mas o relatório, portanto, que curiosamente não vamos discuti-lo hoje, mas que estava na ordem de trabalhos para a reunião de hoje, do Partido Chega, em que, de facto, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira quis manifestar a sua opinião no relatório e colocou no ponto respectivo, parte que, recordo, não é votada. Portanto, entendemos que essa é a metodologia correta e entendemos que deveria também ter sido essa metodologia adotada neste relatório e também no que discutiremos de seguida. Por isso, propomos, portanto, tal como está, nós não podemos concordar, não podemos acompanhar, propomos que o Sr. Deputado passe estes parágrafos para a opinião do relator, de forma a que possamos acompanhar a aprovação do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Pergunto sobre este parecer algum pedido de palavra. Não havendo, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Relator. Faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não há qualquer questão de opinião. O que estão aqui são dados factuais. E quando referi uma observação, referi a palavra a seguir, observação factual. Ou seja, é facto. Apenas faz uma referência, como nestes pareceres todos elas têm, da evolução industrial em termos de processo legislativo. Trata-se de uma delegação de competências no Governo de uma matéria que é competência da Assembleia. E, nesse sentido, foi feita uma inventariação de que quantas autorizações legislativas em matéria fiscal foi feita ao longo dos tempos. É factual. Não há aqui uma única opinião sobre absolutamente nada. Há a factualidade e o levantamento desde 1991, das situações onde, em matéria fiscal, se procedeu a autorizações legislativas para o Governo Geral. Factual. Não há aqui uma vírgula que corresponda a qualquer opinião de quem elaborou o parecer sobre esta matéria. Não encontra aqui qualquer situação em que não seja de relatar os factos, factos esses que são objetivos, e que ajudam, como é o próprio de um parecer desta matéria, a enquadrar a iniciativa legislativa no seu âmbito, na sua exceção ou na sua complementariedade, quando é o caso. E por isso não vejo que de relatar a factualidade da evolução legislativa nesta matéria apenas com dados objetivos e estatísticos seja uma opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, mantém como está e, portanto, é o que está, que será submetido à votação. Pergunto, senhores deputados, relativamente ao relatório apresentado, quem vota contra? O PSD vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções. O parecer está aprovado. Agradeço ao senhor deputado Sérgio Ávila o trabalho desenvolvido e felicito pela aprovação. O ponto número 7 é a discussão e votação do relatório da Proposta de Lei 11, Proposta de Lei do Governo, 16ª Legislatura da Comissão Legislativa, que autoriza o Governo a alterar o Código IRC quanto ao requisito da dupla tributação económica. Autor do relatório, a Sra. Deputada Jamila Madeira, a quem dou de imediato a palavra. Faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é uma proposta de lei do Governo que visa autorizar, em termos de promover uma autorização legislativa, autorizando o Governo a alargar o âmbito da medida de eliminação do regime de dupla tributação económica e de lucros e reservas distribuídos, de mais e menos valias realizadas com a transmissão onerosa de partes sociais, passando de 10% para 5%, e a participação mínima exigida para os sujeitos passivos de IRC. Mais uma vez, estamos perante matéria fiscal, ao qual a nota técnica do Parlamento, não a opinião do relator, é expressa neste relatório e manifesta também claramente a surpresa pela utilização deste mecanismo de autorização legislativa em matéria que, quer no quadro da Lei de Enquadramento Orçamental, quer no quadro da Constituição, é do foro da Assembleia da República, de competência exclusiva da Assembleia da República e do Orçamento de Estado. E, portanto, neste contexto, este relatório, à semelhança do anterior, retém exatamente o mesmo tipo de abordagem, não como opinião do relator, mas como transcrição daquilo que vem vertido na nota técnica dos serviços desta Casa. E, portanto, é importante sublinhar que essa não é uma opinião do relator, mas está vertido na nota técnica. Para além disso, e essa sim poderá ser vista como uma opinião do relator, valeria a pena que esta nota técnica e este enquadramento fosse sublinhado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para validação se este procedimento é ou não é regular. E digo isto na exata medida em que, em tempos, na própria gestão do processo orçamental, procurou-se que a parte fiscal também fosse tratada em especialidade na Comissão de Orçamento e Finanças, e foi o próprio Tribunal Constitucional que remeteu novamente para o plenário e para o círculo de todos os deputados desta Casa a votação das matérias fiscais, uma a uma, em sede de plenário e não em sede de Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, não é uma questão de sumenos, não é uma questão de lateral, é uma questão de competência exclusiva desta Casa e que estamos aqui a propor que ela seja feita através de uma autorização legislativa e, portanto, aliás, como muito bem é sublinhado na nota técnica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Está em discussão o parecer que acaba de apresentar. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Senhor Deputado Alberto Fonseca, pede a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, nos mesmos termos do ponto anterior, pronto, sem vislumbrar que o Partido Socialista tenha agora uma posição diferente, mas só reiterar que mantemos a nossa posição. Portanto, entendemos que o relatório devia incidir sobre a matéria de facto daquilo que estamos aqui a discutir e não do processo, e sublinhava apenas que o que está aqui em causa não é o que vem da nota técnica, mas aquilo que a pedido, como diz no próprio documento, a pedido do Partido Socialista, foi solicitado à ADIL. Portanto, é isso que está em causa e não aquilo que vem na nota técnica. Portanto, quanto a mais, reiteramos o que dissemos e mantemos a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto sobre o relatório. Há mais algum pedido de palavra? Não havendo, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Relator, por favor.
Nesse sentido, gostaria então que, na parte da opinião do relator, fosse solicitado ao Sr. Presidente da Assembleia da República se este procedimento, que aliás é exaustivo nesta legislatura, é um procedimento regular, portanto uma análise jurídica promovida pelo próprio gabinete do Sr. Presidente, no sentido de percebermos se esta competência da Assembleia da República está a ser tratada, acautelada, com o devido rigor, não é rigor, se calhar está-me a faltar aqui a terminologia, com o devido respeito pela Lei de Enquadramento Orçamental e da Constituição da República. Na prática, é isso. Obrigado.
Não percebi, Sr. Deputado. Sr. Deputado está a fazer uma alteração ao relatório?
Na prática, não estou a colocar à votação, estou a pôr na parte, é a opinião da relatora, que seja solicitado ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia que esta análise seja feita o procedimento jurídico seja avaliado nessa dita medida, se este procedimento de toda a matéria fiscal ser tratada no quadro de autorização legislativa é um procedimento regular e cabe no âmbito da Constituição da República e da Lei de Enquadramento Orçamental.
Sr. Deputado, há uma frase em concreto que quer introduzir na opinião? Nós vamos votar um relatório, quer dizer, não vamos.
Posso tentar escrevê-la num segundo?
Agradeço, pronto. Portanto, senhores deputados, vamos votar este relatório. A senhora deputada antecipou que vai introduzir uma opinião, na sua opinião, uma frase, cujo teor partilhou com os senhores deputados, mas como essa parte do relatório não é votada, portanto fica apenas essa comunicação que o relatório, relativamente ao que vamos votar, constará, é uma frase deste género, ou seja, fará constar uma exortação ou uma solicitação ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que, por das condições regimentais e legais da metodologia indicada, mas repito, não constando da votação, não prejudica que o votemos. Assim sendo, Srs. Deputados, pergunto sobre as partes sujeitas à votação deste parecer, quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. O parecer está aprovado. Agradeço ao Sr. Deputado Jamila Madeira o trabalho desenvolvido na elaboração do relatório e felicito-o pela sua aprovação. O ponto 8 foi adiado, como há pouco tivemos a oportunidade de ver. O ponto 9 já foi discutido. O ponto 10 é a indicação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de uma senhora deputada relator para o projeto de lei 298, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que altera a cobrança de encargos pelas instituições de crédito nas operações realizadas em plataformas eletrónicas operadas por terceiros. Senhor deputado Carlos Pereira, perguntava se está em condições de indicar.
Até o fim da semana indicaremos.
Será indicado, então, antecipadamente, agradeço essa indicação. O ponto 11... Discussão e votação do relatório do projeto de lei 247, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa, um projeto de lei do PS, que reforça as normas de proteção dos consumidores na utilização de aplicações de pagamento operadas por terceiros. Este parecer foi distribuído às senhoras e senhores deputados. A senhora deputada, o grupo parlamentar, a senhora deputada única representante do PAN solicitou à mesa que procedêssemos à sua discussão e votação mesmo na sua ausência, porque não tem condições de aqui estar e não quis adiar. Isso solicita ao Presidente, que esta parte não solicita, mas é uma decorrência, que faça a apresentação. Portanto, estou a fazer a apresentação do parecer que foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Não faço, obviamente, com o garbo que competiria à senhora deputada, autora do relatório, portanto, ele está distribuído. Pergunto sobre o mesmo. Há algum pedido de palavra? Senhor deputado Carlos Pereira, faço favor.
Senhor Presidente, nós tínhamos só três pequenas alterações de pormenor no relatório. Basicamente... Mas os serviços já têm, de qualquer maneira, na segunda página, na apresentação sumária da iniciativa, na primeira frase, através da iniciativa em apreço, o Grupo Parlamentar do PS reconhecendo as alterações, reconhecendo que as alterações, portanto, essa é uma das alterações propostas, e na terceira frase, proteção dos consumidores e o risco de agravamento, e para obviar o risco de agravamento. Além disso, na terceira página, na parte dos anexos, houve um contributo que não está colocado da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Página 3. 4. Aqui diz 3. Mas... Anexos. Ok, está separado. É preciso incluir o contributo da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Adeco.
Além da nota técnica, houve um contributo do... Ok, certo. Senhoras e senhores deputados, creio que poder substituir-me à senhora deputada autora do relatório, acuiescendo estas observações, e assim sendo, coloco, incorporando estas alterações, coloco à concessão dos senhores deputados, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado por unanimidade, felicito o senhor deputado que apresentou o parecer. Outros assuntos, e entretanto chamava a atenção que o próximo ponto é a discussão e votação na especialidade, portanto os assessores, sei que houve pedido de comunicação quando entrássemos nesse ponto, avisar para que poderem participar, é o que estou a fazer. Os outros assuntos são três brevíssimos assuntos, o primeiro das quais, recordar às senhoras e senhores deputados que receberam por e-mail no dia 2 de outubro a interpretação do artigo 100 do Regimento da Assembleia da República, em que, curiosamente, a interpretação sufragada pelo Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública mereceu total acolhimento e que, portanto, de hora avante, não só nesta Comissão, mas em todas as Comissões, só há um adiamento potestativo. A partir do primeiro adiamento potestativo só poderá haver um segundo adiamento, desde que o mesmo mereça o consentimento ou a aquiescência do proponente, e um terceiro adiamento só será possível se não houver um único voto contra. Portanto, pode haver um segundo adiamento se o proponente se não opuser, e pode haver um terceiro e subsequentes, desde que não haja oposição de ninguém. Portanto, basta haver um voto contra que já não é possível adiar. Portanto, era esta a posição. E, portanto, assim será doravante. Outro ponto nos outros assuntos, chamar a atenção, senhores deputados, que irei... Nós só temos um dia neste mês disponível para as várias audições aprovadas. As audições que se encontram aprovadas relativamente a audições conjuntas com a Economia, já vi que o Sr. Presidente da Comissão de Economia não há possibilidade alguma de as fazer em outubro, portanto, serão feitas oportunamente. No dia 22, à tarde, eu sugerirei, expedirei os dois convites, ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Miranda do Douro e o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Portanto, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, antecipadamente agradeço a sua disponibilidade e, portanto, já fica confirmado, dia 22, à tarde, terá amabilidade a hora que ficar marcada. Portanto, se o Sr. Presidente da Câmara de Miranda do Douro tiver disponibilidade, será ouvido primeiro. Se não tiver, fica o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, sendo certo que, como ficou acordado, a Sra. Diretora da AT e o Sr. Secretário de Estado serão posteriormente. Sr. Deputado Carlos Pereira, sobre isto, sobre este agendamento? Sobre este agendamento? Sim.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista submeteu um requerimento que foi aprovado para ouvir o Sr. Ministro das Finanças. Eu julgo que foi antes desse requerimento que o Sr. Presidente está a dar seguimento nesta altura. Eu julgo que poderia ser útil, talvez, aproveitar o dia que estamos livres para o Sr. Ministro das Finanças poder estar cá na Assembleia antes do orçamento, porque o tema é um tema urgente.
Essa audição não era conjunta com a Economia?
Não.
Certo, está bem. Então, será também tentado enquadrar nesse dia. Pronto, este dia 22, portanto, temos o dia todo, porque é o único dia, temos manhã e tarde, portanto, estava a sugerir à tarde, mas então consideraremos também amanhã. E o ponto número 3 dos outros assuntos, vou agendar para o dia 23 de outubro, quarta-feira, a última quarta-feira, quer dizer, a Conferência de Líderes já marcou, Sr. Deputado, peço desculpa, já aprovou o calendário, não é?
Estava a discutir esse ponto, mas parece que o entendimento maioritário é no sentido de não seguir a proposta que saiu da COFAP.
Isso é impossível, porque saíram duas propostas da COFAP. Uma das duas vão seguir.
Não seguir a proposta dia 24, seguir a proposta 31. Sim. Parece-me que foi é esse. Não houve ainda uma definição final.
Certo.
Mas
a proposta de 31 saiu da COFAP.
O sentir era nesse. Mas quer dizer, okay. Não concluiu o ponto.
Pronto, então dia 23 será o último dia antes desse. Seria sempre, porque ou era 24 ou era 30, mas portanto, nesse dia vou agendar a aprovação, a votação das auditorias, as duas, ao Governo e ao Tribunal de Contas, portanto, reitero o apelo feito aos grupos parlamentares, que, entretanto, possam, os deputados, possam, entretanto, consensualizar, porque são 4 auditorias, 2 ao Tribunal de Contas, 2 ao Governo, há mais de 4 grupos parlamentares, portanto, conviria, nada o exige, mas a tradição tem sido a consensualização e, portanto, que possam circular, entretanto, entre os senhores deputados, uma proposta para aprovar, que eu vou agendar para esse dia, portanto, até lá, 23 será votado, portanto, até lá, conviria, pelo menos a indicação, quer dizer, depois, eventualmente, como tudo neste Parlamento, pode ir a votos, mas se, entretanto, se consensualizar, seria o ideal. São os 3 pontos da ordem de trabalhos. Voltamos, então, para concluir.
Obrigado. Só para sublinhar e congratular, digamos, o tempo veio a dar-nos razão ao Grupo Parlamentar do PSD, do CDS-PP e ao Sr. Presidente relativamente àquela questão dos adiamentos potestativos. Era só para sublinhar que, de facto, tal como defendíamos anteriormente, portanto, era esse o nosso entendimento e isso prejudicou os nossos trabalhos não ter sido seguido a devido tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao ponto número 2, votação, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 2. Está aqui o guião. Guião que os senhores deputados têm, exato, já estou a ver que sim, têm todos o mesmo. O senhor deputado Paulo Nunes também tem o guião? É o guião da proposta de lei 2 de 16ª Leitura da Primeira Sessão Legislativa, um guião com 10 páginas. Todos estão com o guião? Guião 10 páginas, certo? É esse? Estou a sublinhar o 10 páginas, porque já todos nós já tivemos votações em que chegámos à conclusão no final que não tínhamos todos o mesmo guião, o que ia justificando algumas alterações. Nós podemos seguir sequencialmente ou vamos votar primeiro as propostas de alteração? Sequencialmente é tão curta? Ou querem começar por votar as propostas de alteração e depois o resto? É? Começamos com as propostas de alteração e depois votamos. Está certo, ok. Então, começamos, e aliás é isso, corrigimento. O artigo 1º é o objeto, portanto, será votado no final, como sempre. Portanto, já houve aqui uma votação em que foi tudo aprovado e depois só ficava o objeto, o que era um absurdo. Vamos, então, votar a proposta... Mas há uma proposta de alteração ao artigo 1º, que será também votada no final, uma vez que o próprio artigo será no final. Bom, página 3, a primeira votação será a que consta da página 3. Portanto, sim, porque o artigo 1º será o último, é o objeto, será votado no fim. Alteração ao Código do IRS, uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do LIVRE, substituição do número 1 do 152. Pergunto, quem vota contra? PSD, PS e CDS. Quem se abstém, o Chega. O LIVRE vota a favor, está rejeitado. Há uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PS, substituição de 152. Pergunto, quem vota contra? Chega, PSD e CDS. Quem se abstém, o LIVRE, o PS vota a favor, está rejeitado. Votamos, portanto, o número 1 e o corpo do 2 da PPL. Pergunto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. O artigo 3º começa com uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do LIVRE, substituição do número 5 do artigo 14º. Quem vota contra? PS, PSD e CDS. Quem se abstém? O Chega. O LIVRE vota a favor, está rejeitado. Votamos, portanto, da PPL o número 5 do artigo 14. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. O PAN propõe alterar o número 7 do artigo 14. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Se me permitir fazer aqui um comentário, sei que estamos a meio da votação, mas eu creio que há aqui um lapso nesta proposta. Admito que a senhora deputada tenha recorrido à consulta do site da Procuradoria-Geral da República e, de facto, isto é uma correção de uma palavra em falta. Portanto, admito que tenha ido lá, mas o que é certo é que no Diário da República está correto. Portanto, eu acho que... Portanto, ela não está aqui, acho que fazia sentido era retirar isto, mas
não havendo,
podemos
não
votar e rejeitar. Mas
é isso, vota-se e rejeita-se.
Era só para sublinhar que, de facto, não se justifica esta...
Sr. Deputado, não foi adiada esta votação e, portanto, detectando um erro, é rejeitado. Portanto, não está aqui a ser deputada para corrigir a proposta, portanto... O que me está a dizer, das duas uma, ou se rejeita ou se adia a votação. Ninguém requeriu o adiamento da votação, só está uma alternativa pendente. Portanto, esta proposta do PAN, quem vota contra? O CDS e o PSD. Quem se abstém? O PS e o Chega, os mais votam a favor, está rejeitado. Há uma proposta de alteração também do PAN, do número 14, do artigo 14. Quem votará? PSD e CDS. Quem se abstém? O Chega e o PS. O LIVRE vota a favor, está rejeitado. Votamos, portanto, o corpo do artigo 3º da PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado o corpo do 13. O artigo 4º não tem alterações. Pergunto se posso submeter à votação em conjunto. Dizem-me que sim. Portanto, o número 432, o número 6 e o corpo do 4. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. O 5 tem uma proposta de alteração do PAN, aditamento do novo artigo 5. Quem vota contra? O CDS e o PSD. Quem se abstém? O Chega e o PS. O LIVRE vota a favor. Está rejeitado. Temos que votar o artigo 5º e o artigo 1º em conjunto. Pode ser. Ah, não, eu peço desculpa, não, que é uma alteração. O artigo 5º, vamos votar, entrada em vigor, quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado por unanimidade. E agora vamos ao artigo 1º. Perdão? Ah, tem o 6, peço desculpa. Estava a entrada em vigor, esqueci-me que é a produção de efeitos. O artigo 6º, peço desculpa, portanto, página 10 de 10. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Voltamos agora para encerrar a votação do artigo 1º. Começamos com a proposta de alteração do PAN de aditamento de uma linha D ao artigo 1º. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PS também se absteve. O LIVRE vota a favor. Está rejeitado. Assim sendo, não havendo objeções, votamos todo o artigo 1º, na linha A, B, C e o corpo. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade e está concluída a nossa ordem de trabalhos de hoje. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado.